Senhor Jesus. Amém. Outro. Abra os nossos, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Está saindo som. Som. 2 Timóteo, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor, de 1 a 5. Conjuro-te, de 2 a 5. Pregai a palavra, insta, queira seja oportuno, queira não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, secar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta a aflição, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor, mais uma vez nessa noite, pela tua presença em nossas vidas. Te dou graças pelos irmãos que aqui vieram, Senhor. Te peço que sejam os meus lábios usados por ti, a minha mente e meu coração sejam usados por ti, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Para, Pai amado, que o nosso povo, as suas ovelhas, possam ser alimentadas. Louvado seja o seu santo nome, em nome do teu filho Jesus. Amém. O título dessa mensagem é: as mensagens estão abençoando? Como nasceu essa mensagem? Quem não sabe vai ficar sabendo agora. Toda segunda, terça-feira do mês, os pastores se reúnem lá em Caxias. Normalmente quem prega é um bispo. E lá tinha uma média de poucos, uns 250 pastores mais ou menos. Tem muito mais que isso, né? Mas tinha uma média de uns 250 pastores. O pastor, que é o nosso líder, pastor Miguel, abriu um Provérbios, uma passagem, e foi para este texto, porque ele estava falando exatamente com pregadores, ele estava falando exatamente com pastores. A pergunta que ele, a princípio, fez foi: que alimento nós, pastores, né? Que alimento vocês estão dando para as suas ovelhas? Isso ali nasceu essa mensagem, porque tem o troco. Que alimento nós estamos dando, ou que alimento a igreja precisa receber? Ou como você está recebendo, como nós estamos recebendo, o alimento que está sendo pregado? Eu muitas vezes gosto de falar de mim, porque são exemplos interessantes. Quantas das vezes nós criticamos o pastor? Quantas vezes nós achamos que não tem nada a ver aquilo que ele está falando? Eu fui um deles, no começo eu criticava demais mesmo, viu? Se dependesse até de duvidar, eu duvidava. Algumas vezes na minha vida eu ia questionar, mas ia questionar com o pastor. Por que que ele falou aquilo? Por que que ele falou daquela forma? Coisas que talvez eu não tinha entendido, mas que outras pessoas entenderam. Muitas das vezes nós pregamos coisas que não interessa nada para a irmã Lourdes, por exemplo, mas interessa para Raquel. Não interessa nada para mim, aquilo não está dizendo nada para a minha vida, mas está falando com uma outra pessoa. Uma igreja com 250 pessoas, Deus pode estar falando com uma pessoa só, porque o interesse é daquela pessoa. Mas nós, muitas das vezes, na nossa maneira de ser, você passa, vem para cá, pregar essas coisas, não está dizendo nada, a gente sai meio apático, meio entristecido e às vezes criticando. Essa passagem mostra que a nossa obrigação é pregar. Como? Né? Nós vamos ver ao longo do tempo. Essa carta a Timóteo foi escrita entre os anos 64 e 65. Paulo se encontrava na Macedônia e Timóteo tinha sido seu ajudante na segunda viagem missionária. Então, essa mensagem nasceu dessa forma. que como você, como nós estamos recebendo o alimento pregado. Esse alimento que está falando aqui, a pessoa, vamos falar, a Lena, por exemplo, vamos falar a Lena. Poxa, o alimento que me alimenta é feijão com arroz, uma carninha de vez em quando. A outra pessoa pode achar que é um outro tipo de alimento, mas não é esse alimento que está falando aqui, que o bispo falou lá, não é esse alimento. O alimento da palavra de Deus. Como nós estamos recebendo esse alimento da palavra de Deus? Como nós estamos absorvendo isso para nossas vidas? Como nós temos recebido as mensagens pregadas? É fácil ouvir falar. Muito prático, muito fácil. Cada um senta na sua cadeira, uma mais confortável, outra menos confortável. Aparece uma pessoa aqui na frente, começa a falar. Mas como isso está chegando ao nosso coração? Volto a falar que essa mensagem nasceu, porque muitas vezes nós criticamos esse tipo de alimento, não está me interessando nada. Não sei para os leitores de Bíblia aí, tá? Para quem ainda não pegou essa experiência, quantas vezes acontece muito em Salmos, se não me engano. Vem falando numa pessoa, por exemplo, eu falando, de repente muda o tom da conversa, muda o tom da palavra que você está lendo, como se tivesse uma outra pessoa falando, em vez de você que está falando. Acontece, eu já percebi várias vezes isso. Como se a conversa mudasse, Deus passasse a falar diretamente. Isso acontece com os pregadores também. Nós, muitas das vezes, estamos falando, pregando, de uma determinada forma, e até o linguajar muda. Coisas que não têm nada a ver com aquela pregação acontecem. Vamos falar uma coisa que aconteceu no Engenho, por exemplo. Eu levei um sobrinho meu, uma vez, para dizer, rapaz, eu passo aqui na tua porta todo dia, estou indo, quando ele foi para a igreja, vai comigo uma noite lá, vou sim. Eu passei lá, peguei, levei ele e a esposa. Quando ele chegou no pátio da igreja do Engenho Novo, na igreja quem conhece, sabe onde é, o antigo cinema Santa Alice, ele virou para a esposa e falou assim, rapaz, isso aqui era um cinema, ele falando para a esposa, isso aqui era um cinema. E o último filme que eu vi aqui foi Um Estranho no Ninho. Mostrou, entrou, com a esposa sentamos lá dentro, pastor Benício, Carlos Benício começou a pregar, dentro disso que eu acabei de falar, que muitas das vezes o texto muda todinho dentro daquilo que nós pensamos que programamos, nós não programamos nada, nós só seguimos a palavra de Deus. Em determinado momento o pastor falou assim, e você que veio hoje aqui, não se sinta um estranho no ninho. Quem falou para ele aquilo? Eu não cheguei correndo para falar. Entrei com ele, sentei com ele. Quem falou? O pastor não estava lá fora, não viu, não ouviu nada. Isso, esse comentário, esse testemunho, é para ver como Deus age com um pregador. Muitas das vezes nós estamos falando alguma coisa, o tom daquela muda. Eu, por exemplo, os outros pregadores também, muitas vezes nós temos aqui nós chamamos de esboço, muitas das vezes nós usamos muito pouco esboço. O esboço muitas vezes é para seguir texto, para seguir textos bíblicos. Mas tudo, nós não pregamos mensagens, nós não preparamos mensagens por nossa conta. Eu vou preparar uma mensagem porque eu quero pregar, porque eu quero fazer. Não, a mensagem sai da palavra de Deus. Se eu vou esboçar uma mensagem, é da palavra de Deus que ela vai sair. Eu não posso criar situações, eu posso criar uma história para fazer como ilustração. Mas tudo vai sair da palavra de Deus. Então aqui, Jesus está falando aqui, Paulo está nos mostrando aqui através de Jesus está mostrando através de Paulo, que a nossa obrigação é pregar. A nossa obrigação é falar da palavra de Deus. Tem um texto que fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Ah, alguém já perguntou aí, mas isso é para pastor, não é não? Porque todos nós somos pregadores da palavra de Deus. Todos nós temos obrigação de falar de Jesus para alguém. Isso é uma ordem de Jesus Cristo que falou, não foi eu que estou falando. Jesus falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então muitas das vezes o vizinho está numa necessidade qualquer, e Deus diz assim, vai lá e fala, aconteceu comigo algumas vezes, tá? Vai e fala com ele isso.
Aí ele fica assim, parado, mas por que? Senhor, mas por que eu? Moisés fez isso, mas Senhor, eu não sei nem falar. Como é que eu vou lá falar com o faraó? Vai que sou eu que estou mandando. E, mas você perguntar quem? Diz que eu sou o que te enviou. Deus falava face a face com Moisés. E muitas das vezes Deus está falando face a face conosco, nós estamos nem aí prestando atenção. Porque aquilo, nós achamos que aquilo não está interessando muito para nós. Será que está fazendo efeito que está sendo pregado? Por que que muitas das vezes nós vamos pastores pregando com autoridade? Já não estou falando nessa autoridade espiritual, não. Essa é um outro tipo de autoridade. Aí nós percebemos que ele está pregando com uma autoridade como se ele fosse o cara chamando a atenção, o cara divertindo, o cara, mas que cara chato. Bom, vem, sai da minha casa, vem para aqui para ficar apanhando aqui dentro. Mas ai dele se ele não fizer o que Deus está mandando. E ai de aquele que achar que Deus está brincando. Essa palavra de hoje é a demonstração total. Mas volto a dizer, não é só para os pastores, pregadores, porque todos nós somos pregadores, de uma certa forma. A esposa é uma pregadora para o marido, com seu testemunho, com a sua maneira de ser. O marido é o testemunho, com a sua maneira de ser, para a esposa, com os filhos dentro de casa, com o vizinho, com os amigos, com os parentes. Todos nós temos essa obrigação. Para um pastor não importa quem está ouvindo, e sim o que nós precisamos ouvir. Porque eu não sei agora, a irmã aqui, o que é que ela precisa ouvir. Eu não sei o que é que o Márcio, apesar de ser pastor, o que é que precisa ouvir. Eu já sentei uma vez lá atrás e o pastor Leandro me bateu o tempo todinho. E agora? Sabe porque ele é o pastor Leandro? Não. É porque eu precisava apanhar. Mas nós não gostamos disso aqui. Nós verdadeiramente reclamamos até, muitas das vezes murmuramos lá dentro de nós mesmo, porque aquilo não tem nada a ver conosco. Nós nunca sabemos quem está à nossa frente, mas Deus sabe. Não somos nós que inventamos pregações, as pregações saem da palavra de Deus, saem da Bíblia Sagrada. Ai de nós, pastores, se não pregar o Evangelho, está em 1 Coríntios 9,16. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Deus sabe o que nós precisamos. O coração de quem está à nossa frente, Deus, só Deus conhece, eu não conheço. Uma coisa que a igreja, o pastor Daniel ficou de comentar isso. De qualquer forma, vou falar qualquer coisa porque está aqui, tá? Nós temos feito visita em lares. Nós temos agora, bom, esse é outro, esse deixa para o pastor tocar nesse assunto. Mas nós, eu e o pastor Daniel, temos feito visita em lares. E pessoas que não são da igreja, pessoas que não são cristãs, e pessoas que também são, que são de uma outra igreja. E nós temos feito uma coisa que é ordem de Jesus Cristo, e de pregar o evangelho a toda criatura, em tempo e fora de tempo, a quem? Não interessa a quem. E nesses trabalhos, nós temos visto pessoas totalmente apáticas, estão nem aí para nós. Por outro lado, tem pessoas que ficam todo o tempo prestando atenção, ligado no que está sendo feito, ligado no que está sendo falado. Pessoas que, chegamos um dia lá, a pessoa estava caídaça mesmo, sentada no sofá, carregada no sofá. Na terceira visita, a pessoa já estava andando e no mercado fazer compra. Pelos nossos méritos? Não. Não é pelos nossos méritos, é mérito de Jesus Cristo. O que é que nós estamos fazendo lá? Levando a mensagem de Deus. O que é que vai ser falado lá? Nem muitas das vezes nós não sabemos o que é que vai ser falado. Muitas das vezes eu posso estar pregando de uma forma aqui e o texto muda na minha cabeça. Eu não estou inventando nada. E já nasceram um grupo, está com um grupo até com mais pessoas. Semana nós fomos lá no Engenho Novo, visitar uma pessoa também. Ela está numa situação quase que de Jó, né? Quase que de Jó, passando problemas seríssimos. E nós estamos fazendo o nosso trabalho cansado, com calor de 40 graus, não é, Helena? 40 graus, muitas das vezes 3 horas da tarde, podia estar no meu quarto, embaixo do meu ar-condicionado, debaixo de duas cobertas, que eu uso duas cobertas para dormir, nessa coisa de dois, né? Verão quente, eu dormindo com duas cobertas. E uma toalha na cabeça, que o ventinho pega na orelha, congela. Mas, 3 horas da tarde, sol escaldante, suando, pé machucado, andando, nós estamos lá porque a obra não é nossa, a obra é de Jesus Cristo. E se der fruto para uma, se surtir efeito para uma pessoa, graças a Deus por isso. Eu tive um grupo de vida em Nova Iguaçu, chegou um dia que tinha 50 pessoas lá, terminou com zero. Acabou-se, porque era muito longe, tá? Mas uma alma salvou-se lá. Duas, por sinal, o marido de uma menina que era cristã, vivia em jogo, toda noite, virava noite e dia jogando, se converteu, o filho se converteu, sobrou uma alma, graças a Deus, sobraram duas almas, graças a Deus. Se sobrar duas, três, quatro, cinco, graças a Deus. Se sobrar de nenhuma, nós fizemos a nossa parte, pregando a palavra de Deus. Como eu digo, nem pessoas... nós não temos que ficar triste porque as pessoas não estão prestando atenção em nós. Não? E pessoas que estão aí, não estão nem aí prestando atenção, como eu já falei. Estão lá no seu cantinho, quietinha, parece que está olhando para ontem. Ah, mas isso é lá lascada que nós vamos? Não, aqui dentro da igreja também acontece isso. Dentro do santuário também acontece isso. Tem pessoas que passam o tempo todo procurando coisas para fazer, que não tem nada a ver com o que está se falando aqui. Tem pessoas que preferem conversar na hora do culto. Tem pessoas que o pastor está orando e a pessoa está conversando. Justifica? Não. Aí, se o pastor chamar a atenção, que tem autoridade para isso, vai ficar magoado, ou magoada, tristinha. Eu vou sair da igreja, nunca teve. Ninguém sai de onde nunca esteve. Uma vez quem me falou isso foi um bispo, falou, mas por que que, filho, se a pessoa saiu da igreja é porque ela nunca esteve na igreja. Quando a gente vê que saiu e ela foi para outra igreja, é menos mal. A pessoa que sai vai para o mundo, porque nunca esteve na igreja, ou estava querendo estar na igreja, querendo aparecer por algum motivo. Não, nós temos que continuar pregando, queira ou não, em tempo e fora de tempo. Não sabemos que hora as pessoas vão abrir o coração. Tem situações que a gente assim, pô, o cara está prestando atenção, o cara está vidrado em cima da gente, prestando aquela atenção, e de repente o cara saiu dali, não aconteceu nada. Por outro lado, tem aquela pessoa que está meio assim, coisa, mas Deus tocou naquele coração naquela noite, ou naquele dia, naquele momento, onde você estiver pregando a palavra de Deus. Sempre vai ter alguém prestando atenção. Sempre vai ter alguém que se não aceitar naquele dia, se não confessar Jesus, vai aceitar outro dia, vai para casa, vai dormir de um jeito, acordar de outro, transformado, porque ele ouviu aquilo que foi pregado, e muitas das vezes, asperamente, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de ser tratado asperamente, mas o que está pregando, falando aqui, ó, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta. Não sou eu que estou criando isso aqui. O que eu falei ali há pouquinho, que é? A pregação sai daqui. Nós apenas passamos para o papel, para o computador, outros batem a mão mesmo, outros saem daqui e ficam pregando. 80% do que nós escrevemos aqui, não usamos. São apenas referências. Os outros 80% é que nós falamos que Jesus coloca no nosso coração na hora. Volto a dizer, muitas vezes a gente está pregando de uma forma, muda o texto, o contexto, tudo, porque ali está a irmã Lourdes, por exemplo, precisando ouvir aquilo. Outro não precisa ouvir, outro precisa ouvir outra coisa. O Deus pode falar para todo mundo uma hora só. Nós não sabemos a que horas vão tocar, quando serão tocadas por Deus. Em João 16, 2, vamos lá, lê lá. João, cadê João? João 16, 7, 8. João 16, 7, 8. Cadê? Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. O que quer dizer aqui? Quem convence não sou eu. Quem convence não é o pastor Márcio, o pastor Leandro, o pastor Daniel, ou quem vier pregar aqui. Nós não convencemos ninguém. Ou quem convence não é cada um de vós que está à minha frente, que vá falar de Jesus para alguém. Não se iluda que vocês não vão conseguir convencer ninguém. É o Espírito Santo que vai convencer. É o Espírito Santo que colocará a palavra na sua boca. Quando vos enviar, não vos preocupeis com o que há vez de dizer, que eu serei contigo, diz a palavra do Senhor. O importante é o que Jesus quer que eu vá, aonde Ele quer que eu vá, com quem Ele quer que eu fale. Normalmente, o ser humano, como já falei, não aceita repreensão. A verdade tem que ser pregada, aceitem ou não. Tem coisa que é até um pouco antiético falar, viu? Nós, por exemplo, nós, na nossa denominação, não tratamos de política. Não, se aparecer um candidato aqui dentro, ele vai sentar com cada um de vós que está sentado aqui. Se chegar um presidente da República, ele vai ficar sentado. Nós temos obrigação, por lei até, de nós se encontra conosco, o senhor fulano de tal, com esse tal, acabou. Não se trata de política, porque política é outra história. A verdade, ela tem que ser pregada. E no versículo 4, eu estava lá em 2 Timóteo, né? Cadê você, rapaz? 2 Timóteo 4, no versículo 2. Pregai a palavra, isto, queira ser oportuno, quer não, ser oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, o ser humano não aceita. No nosso trabalho, a gente não aceita ser chamado a atenção pelo patrão. No colégio, não se aceita o professor falar um pouquinho melhor. Hoje, então, está difícil até pai educar filho. Não se pode mais falar. Ninguém aceita determinadas coisas. O ser humano normalmente aceita só aquilo que convence a ele. No versículo 4, ele diz que haverá tempo que não aceitarão a verdade. Versículo 4, vamos lá. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Abra um parênteses. Já vi mais uma vez essa reportagem, vi hoje novamente. Aonde foi, não me lembro o país que houve aí. As potências religiosas se reuniram. E o texto que eu li hoje falou que até 2030, Jesus vai ser sepultado com os cristãos. Sepultado, quer dizer, vamos fazer de uma forma que Jesus vai desaparecer, como já está desaparecendo. Se nós formos olhar a realidade que o mundo está passando, Jesus está sendo falado de maneira que já está sumindo, já estão tirando Jesus da jogada, que não interessa para as grandes potências religiosas, para as grandes potências econômicas, Jesus não interessa. Diz que até 2030, não sei se eu vou durar até lá, já está criando, parece que é a ordem mundial, a religião única no mundo, a reunir o católico, o Papa esteve lá, os não sei o que, judeus, mais uma outra aí que eu não me lembro. Qualquer hora vocês vão ver, começa a aparecer, aparece de novo. Querendo nos convencer da inexistência de Jesus Cristo. Se eu tiver uma micropartícula de dúvida, eu sou maluco. Que da forma que Jesus já me tratou, já falou comigo face a face, louvado seja o nome do Senhor, da forma que Jesus já apareceu para mim, eu sou maluco dizer que ele não existe? Quando eu estava lá na freguesia, já falei isso aqui uma vez, sentado, que havia feito um exame com um cardiologista, ele falou que estava com um problema enorme no coração, que ia ter problemas. Eu estava sentado assim, entraram duas pessoas, eu via, estava sozinho lá, passaram na minha frente, com um negócio rosado na mão, e disseram que tinha ido aí, trocaram o meu coração. O Márcio, naquela, foi usado naquela época, eu perguntei para ele, Márcio, como é um coração? Que ele trabalha com isso, sabe? É um negócio meio rosado, segundo as palavras dele. Justamente eu vi na mão daquela pessoa, daquelas dois seres que estavam ali. Então eu sei, um terrivelmente idiota se dissesse que Jesus não existe. Deus não existe. Mas para muitos Deus não existe. Não podemos condená-los também que todos serão chamados, poucos serão escolhidos. O fato é como nós estamos recebendo o alimento saindo do púlpito. Nós vemos que pessoas... O inimigo age sorrateiramente, dizendo que ele é que está certo. Se nós desviarmos nosso foco de Jesus Cristo, alguém vai tentar nos convencer de que ele é que está certo. Isso é função do inimigo, é função do diabo, que veio para matar, roubar, destruir. Roubar a tua paz, a tua harmonia, destruir as famílias, destruir lares, destruir muita coisa que nós estamos vendo diariamente. Hoje não se vê mais transformações, talvez porque a gente parou de olhar para esse foco, nosso foco agora é outro. Mas temos muita gente trabalhando, muita gente ainda falando de Jesus Cristo, muita gente ainda se convertendo. E aquele que, um momento de deslize da sua vida, duvida de Deus, coisas acontecem terríveis na vida dessas pessoas, até que se liguem ou não. Pessoas até confessam que não adianta, e nós ficamos tristes. Quando chegou na história, aconteceu agora, hoje é quarta-feira, uma semana, tá? Eu não estava presente, num desses lugares que nós vamos, né? A pessoa está lá, disse que o caboclo lá, não sei o quê, que ela foi na gira, né? E lá o diabo falou para ela que tudo que está acontecendo, ele vai falar para ela. Ele vai mostrar para ela que aquilo está errado, que ele é o certo. Ele vai dar ciência a ela de tudo que está acontecendo na vida dela. E ela virou simplesmente para o pastor, não adianta o senhor me convencer, o senhor não vai conseguir me convencer. Eu prefiro ficar com o meu Deus, que nem tá minúsculo, né? Ela prefere ficar com o diabinho dela, com a irmã dela. Mas não quer dizer, até admito que o pastor tenha ficado triste. Eu ficaria triste, eu não estava lá, ficaria triste. Mas eu tenho que estar aqui. Como o texto mostra, eu tenho que pregar. Doa quem doer, seja quem for, onde, quando, como. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Isso nós estamos aí pregando, dia após dia. Todos os instantes, tentando mostrar que a verdade é Jesus Cristo. A verdade não são as fábulas, a verdade não são as mentiras contadas nos nossos ouvidos, desbloqueado para as coisas que o mundo está tentando pregar na nossa cabeça, e que o inimigo está tentando botar na nossa cabeça, se nós não estivermos tentando, pelo menos tentando nos abalizar na palavra de Deus, vai ficar difícil. Se eu ficar agora criticando, estou falando porque eu já fiz, né? Já confessei aquilo que já fiz, criticando o pastor, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ver aqui no finalzinho. Muitas das vezes nós temos que insistir para as pessoas acordar, mas nós não podemos pegar pelo pescoço e balançar. Você tem que aceitar Jesus, nós não podemos fazer isso, que é o Espírito que vai convencê-lo da verdade, da justiça e do pecado. Não somos nós temos que pregar o Evangelho, doa a quem doer, seja quem for. Eu fiz um pedido aqui, não fiquem tristes ou com raiva do seu pastor, quando ele te chamar a atenção. Vai para casa, medite, leia a Bíblia. Pô, já apanhei tanto desse, esse baixinho, pastor Daniel, baixinho aqui, o cara é fera, viu? Estou cansado de apanhar dele. Tem quase o dobro da idade dele, mas bate muito em mim. Medo de apanhar? Nós temos que ter medo de apanhar do mundo. Se, eventualmente, for chamada a atenção, vá para casa, pensa bem. Não se estoura na hora, não. Eu já me estourei na hora algumas vezes na vida. Foi bom para mim? Não. E se for olhar por um lado que eu melhorei depois, até que foi bom, né? Porque eu fui acordar. Mas o fato é o seguinte: será que eu estou pronto para o alimento que está sendo pregado? Será que eu estou pronto? Nós estamos, tá, prontos para receber o alimento que está saindo do púlpito? Será que o alimento que está saindo do púlpito tem que ser pela pessoa que eu quero que esteja lá pregando? Uma coisa é certa: quem quer que seja que esteja pregando, a palavra de Deus, não é do homem. Desde que nós queiramos receber que é de Deus e não do homem. Enquanto eu estiver achando que é do homem, coitadinho de mim. O bispo Roberto MacArthur, uma vez ele falou uma palavra, houve uma situação, nós que estamos aqui desde, eu estou desde 87, que houve uma coisa lá, que ele não queria que ninguém defendesse ele. E ele tinha o seu advogado. Não preciso que ninguém me defenda. Palavras dele. Nós não precisamos que ninguém nos defenda. Não, adorar um pastor é um erro nosso, é uma idolatria. Eu adoro o pastor Daniel. O cara é uma fera. Está errado. Nós temos que adorar Jesus Cristo. A palavra tem que surtir efeito. Se alguma coisa não me agradou, vê de que árvore esse fruto está saindo. Não estou aqui defendendo o A mais B, que também tem muito picareta no meio. Essa é a grande verdade, infelizmente tem. Por isso nós temos que estar atentos. Está saindo da Bíblia? Tenho dúvida? Procura quem entende de Bíblia para me ensinar. Vê de que fruto, de que árvore está saindo esse fruto, que eventualmente possa ter ouvido em alguma igreja, em algum culto, alguma reunião. O que está me agradando ali ou não? Vá para casa, me diz, lê a Bíblia. Na dúvida, procura alguém que conheça a Bíblia. Muitas das vezes, já toquei nesse assunto, a leitura da Bíblia, ela muda de... Parece que o personagem está falando, começa a escutar. Muitas das vezes nós também estamos pregando, para de repente, totalmente muda. Já preguei em muitos lugares nessa minha vida. Muito tempo que eu já não prego, há muito tempo não, pouco tempo preguei fora. Mas antigamente era convidado a pregar em igreja, estava sempre na vocação, sempre pregando. Gente, tem que ter coragem? Tem. É só Jesus. Comunidade do Encontro no Engenho Novo. Quantas vezes eu e minha mulher, Lúcia, está ali baixinha, 7 horas da noite, 15 para as 7, lá começava às 7 horas, é traficante para tu contelado. Antes aí, começa a passar para aquelas vielas assim, só uma cabecinha assim, lá na outra curva, outra cabecinha assim, tudo vigida, da comunidade, só as cabecinhas que apareciam. Subíamos, descíamos com a mesma coragem, que era nenhuma. Subíamos sem coragem, descia sem coragem. Feliz que já estava indo embora. Quantas das vezes, algumas vezes, era uma casa, está lá até hoje, todas as casas de comunidade, escadaria para todo lado, um hallzinho assim, onde tinha um orelhão, e ali que os traficantes se reuniam, e no pé daquele orelhão, era a escada, era a sala da irmã, e a escada que a gente subia para o outro compartimento de cima, e tinha um terraço. E ali, não sei se ainda tem até hoje, que era um grupo da Igreja do Genovo, eu saí de lá, não sei se ainda tem. Mas nós íamos lá comumente toda semana, toda terça-feira, muitas vezes cansado, nós íamos para lá para subir aquele morro. Teve uma vez que eu fui levar a Santa Ceia para uma irmã da igreja, era a última casa da escada, ou seja, da multiescada, né? Porque era muito degrau, né? A última casa. Subimos aquela escada, levar a Santa Ceia no lar da irmã. Quando eu estava descendo com outro irmão que me acompanhou, tinha um cara com uma toalha jogada aqui no ombro, tinha uma arma, estava por baixo da escada, tá? E eu também, Deus abençoe, saindo pedindo bênção para todo mundo. Será que ainda tem jeito para nós? Ele fez essa pergunta. Quantas das vezes nós temos testemunho aí de pessoas que estão atrás das paredes, escutando a palavra de Deus? Acontece muito nas comunidades isso. Atrás das paredes, escutando mensagens de Deus. E muitas vezes, já houve traficante que entrou da igreja, entregou a arma na igreja e se converteu porque estava atrás da parede. O primo da minha esposa contou, ele é pastor lá no norte, com as bandas de lá. Ele foi do exército, foi R2 do exército também. Ele contou uma história que uma vez estava de madrugada, um temporal, chuva para tudo quanto é lado, e Deus falou no coração dele: vai para a praça e prega. Mas, Senhor, está chovendo, vai para a praça e prega. Mas, Senhor, é difícil, tá? É difícil, mas ele questionou, mas arrumou, botou uma cama, pegou um guarda-chuva para a praça e começou a pregar. Não me lembro o que ele pregou, lógico. Deus é bom, Deus é isso, Deus te liberta, Deus. Pregou. Agora pode ir para casa. Tá bom, todo molhado foi para casa. Tempos depois ele está na igreja pregando e tocou no assunto. Que Deus faz os seus mistérios. Deus faz como Ele quer fazer. E ele está pregando, contando a história, e uma mãozinha está lá atrás. Aí acabou, não é normal parar de pregar para dar atenção para ninguém. Mas, como tudo é de Deus, né? Ele, tá bom, o que é que o irmão deseja? Pastor, eu estava lá embaixo. O senhor estava lá embaixo pregando, estava lá no alto do prédio, eu ia me jogar lá de cima. Eu ia me suicidar naquele dia. Eu não sabia que era o senhor. Eu sabia que alguém estava dizendo que tinha jeito na minha vida. Brincadeira? Quer ouvir testemunho? Bom, se você quiser ver futebol, vai para o Maracanã. Só ver futebol o tempo todo. Quer ouvir falar de outras coisas? Vai para o botequim, pega uma cerveja, bota lá. Você vai ouvir falar de tanta besteira junto. Quer ouvir de Jesus Cristo? Vai para a igreja. Procure quem fale as mesmas línguas que nós. Muitas das vezes nós estamos falando coisas que nem nós mesmos sabemos. Quando nós percebemos, a palavra já saiu. De certa forma, somos todos pregadores, não só os pastores, não só os bispos. Todos nós somos pregadores da palavra de Deus. Hebreus 13,
7. Cadê Hebreus 13? Hebreus 13, versículo 7. Fica zangado comigo não, por favor. De 7 a 9. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmados com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Está falando aqui justamente do alimento. Qual alimento que está nos alimentando? Que palavra edificadora estou recebendo na minha vida? Meus ouvidos estão abertos para quê? Para que eu estou para o que eu estou abrindo os meus ouvidos? Em que eu estou prestando atenção? Aqui Deus, Jesus está falando, o Paulo está falando para os hebreus, para nós nos lembrarmos dos nossos líderes, dos nossos pregadores. Principalmente, vamos chamar dos titulares, já que a gente que pesa muito mais sobre eles, apesar de todos serem pastores. A nossa obrigação é ouvir a queixa, as reclamações, os pedidos, as necessidades, que 99% das vezes a gente não pode resolver. E temos que dizer, vamos orar, porque a obra de Deus não é nossa. E conselhos são dados. Eu falei agora para o menino, na terça-feira, foi terça? Terça-feira. Não. Terça é hoje. Semana passada foi sábado. 20, quantos anos? 26, né? Né, Helena? Que rapaz já é 26 anos, né? Falei, meu filho, ele não quer nem que a mãe dele fale de Jesus para ele. Mas ela aceitou a nossa oração. Só nós oramos por ele. E no final, movido por Deus, eu falei assim, meu filho, lembre-se de uma coisa que está acontecendo aqui hoje. Quantos anos você tem? 26. Eu tenho 90, eu tenho 83. 84. Quando você estiver com 84 anos, lembre-se desse dia de hoje. Olha quanto chão ele vai ter que caminhar para chegar aqui. Porque um dia a gente vai se lembrar de alguma coisa que a gente ouviu, que não, ouviu, mas não deu ouvido. Ou seja, escutou. Quem escuta entra para um lado e sai para o outro. Quem ouve, pratica. Deus quer hoje dizer com tudo isso que nós devemos abrir nosso coração. Nós não sabemos quando as coisas vão acontecer. Nós não sabemos a necessidade de cada um. Podemos saber a necessidade de alguém, de alguns, de todos, nós não sei. Nós, pastores, não sabemos como está o seu coração no primeiro dia, nos dias subsequentes que você está vindo à igreja. Mas Deus sabe. Deus sabe o momento que você vai levantar a mão para ele aceitar. Que nós somos nós que aceitamos Jesus, nós confessamos Jesus. Quem nos aceita é Jesus Cristo. Como está o nosso coração? Como está o nosso celeiro para recebermos os alimentos que estão sendo pregados? Ou seja, os alimentos que estão sendo ofertados? Como está o nosso celeiro, que é o nosso coração, para recebermos essa mensagem, guardar e praticar? E aceitar para nós como uma oferta de Deus como uma mensagem de Deus para os nossos corações, para a nossa mente, para a nossa vida. Duvidar é fácil. Questionar é fácil. Murmurar é fácil. Mas tem um tempo que nós vamos ter que acordar. Ou então, me perdoe a que eu falar. Não adianta vir para a igreja para brincar de ser crente. Não adianta vir para a igreja para brincar de ser crente. Adianta vir para a igreja para receber o alimento da verdade. Para um dia nós podermos fazer o quê? Descansar no colo do Senhor. Descansar na vida eterna. Que Deus nos abençoe. Vamos nos levantar, por favor.